Vamos lá. Vamos voltar na página 113. Não lembro se a gente já fez ou não. Passamos Hagim. Mas vamos recomeçar daqui. A gente está falando a respeito de dar preferência para, né, comprar ou vender para um Yehudi. Ainda não falamos de pobre, não pobre. Falamos só do conceito, né, do conceito básico de comprar e vender do Yehudi. A gente viu o Pasuk, viu o Rashi. Aí a gente entrou na Gemará. A Gemará que fala de preferências na 111. E aí o Tosfos falou que aqui não é questão de dar de presente, não tem nada de dar de presente. Então depende só se é da Varmuat, se é uma coisa pequena. Não falamos quanto é pequena. Entramos no Shut Aremá, que vale a pena, né, escutar o Shur passado, que é toda a história lá da política da imprenta, do Maharam Padeva com o Goi, que eu não lembrava o nome. E acabei esquecendo de voltar a pesquisar, né, os detalhes da história. Mas Begadol a gente contou com a história. Vamos começar aqui pelo Hafetz Chaim, vamos começar a Lachá aqui, Lemassé, tá bom? Na página 113. Da filha Makananim, Osif Mead Yoter Alamekach. Mesmo se o Goi, eu acho que a gente já fez, mas vamos repetir um pouco, tá bom? Mas mesmo que o Goi aumentar algo sobre o Mekach, sobre a mercadoria. A filha Achim Utav Limkor Le Israel Bepachot. Ou seja, eu quero vender uma mercadoria, tem um judeu interessado em comprar e tem um Goi interessado. Falou Hafetz Chaim. Você vende por menos com judeu e não por goi, por mais. Vamos ver qual que é o caso. Vehen huadin linyan kinyan. A mesma coisa para comprar. Mutav shiknem Israel. É melhor você comprar de um judeu. A filha mitzrech losif miad yoter. Mesmo que você vai precisar aumentar um pouco do valor, aumentar um pouco do preço. Fala aqui o netiva chesed embaixo. Temos aí. Inei alemá betshuva simaniut. É a tshuva telemá que a gente viu, né, no shiur passado. E vira yad edinze mihad ba'o metziah hanal. Demutar lehalvot leisel bechinami lekinani beribit. Ele trouxe a prova que é melhor você emprestar para um judeu sem ganhar dinheiro do que emprestar para um goi ganhando juros. Mesmo que você está perdendo dinheiro através disso. Tá bom? Aí o Hafetz Chaim fala, talvez é diferente, porque quer deixar de ganhar. Não é perder, ele fala, isso aqui não é pergunta. Vamos virar a página, que a gente está precisando começar a entrar nos detalhes e ver quais que são as agdarot, né? Quais que são os limites, quando perde, quando não perde, quanto perder, quanto não perder. Continua o Hafetz Chaim no Netiva Chesed, tudo isso aqui de perder ou ganhar menos é coisa pequena. Dei lavar e baixar do barulho dentro do Riabe da Varze. Vem o Hafetz Chaim e fala: se você vai perder muito dinheiro para comprar de um judeu ou vender, aí não tem obrigação nenhuma. É só quando é pouco. O que é pouco? Aí não vimos o que é pouco. Então o Hafetz Chaim, na verdade, a gente já tinha visto lá no Tosfot, tá bom? Lá para trás, né? Que é só bedavar muat. Só existe essa lacha que eu preciso, eu quero vender uma mercadoria. Então o Fernando está me oferecendo 10, o Goi ofereceu 12. Precisa vender para o judeu. Agora eu quero comprar uma mercadoria. O do Sami está custando 15, do Goi custa 14. Eu preciso comprar do Sami. Fala o Hafetz Chaim, só se é da Varmuat. Será que isso aqui é pouca coisa? O que é pouca coisa? Né? Eu acho que a gente trouxe o exemplo, né, do elástico, que às vezes é um pouco centavos, né, do Lely. Ninguém comprar. Quando eu vou comprar elástico, eu não vou comprar dois elásticos. Eu vou comprar quilômetros, né, de tecido, de elástico, o que for. Então, esses poucos centavos vira muita coisa. Então, o que é da Varmuat? A Varmuat não é, é 5 centavos de diferença. Sim, se você está comprando umas toneladas e os 5 centavos é na grama, sei lá, em tantas gramas, já é uma quantia considerável. Então vamos ver o que é isso. Veda, continua aqui o Hafetz Chaim embaixo, vocês têm aqui embaixo na 114. Dinireli dafka bedavar shel mikhoyadua. Tudo isso aqui começa em coisa que não tem um valor fixo, claro. A valor da varsha mikhoyadua, mas se tem um preço, isso custa X. Veaknani rotzer lo leten lo kefi amekach. E o Goi, ele quer me pagar o que equivale. Eu vendo esse relógio, o preço dele no mercado é 100 dólares, tá bom? Esse é o preço. O Goi quer me dar 100, agora vem o judeu e quer me dar 98. Fala o Hafetz Chaim, vem ser o Tseshozil a morrer mina meca. E o judeu fala, me vende por 98, é da Varmuad, é pouca coisa. Lotziv tá lá, a Torá vazia, a Torá não te obrigou a fazer isso. Porque isso aqui é o preço. Não existe nenhuma alahá no mundo que me obriga a dar desconto para judeu. Não existe essa alahá. Não existe.
Coisas que têm valor de mercado.
De novo, então, quando é um lucro grande, um lucro pequeno é uma coisa, mas quando quer, esse é o preço, porque o judeu quer menos. Ele vai conseguir em todo o lugar.
Você quer comprar dólar? O dólar tem um preço.
Isso. Ah, não, você vai vender para o goi o dólar a tanto, em vez de vender para o judeu por um pouco menos? Esse é o preço, isso que estão pagando.
Agora, se fosse a 120 dólares, o Goi está falando, e o judeu a 118,
isso. Aí você precisa saber o que é o... Você está falando dois... É da Varmuat, a gente ainda não falou. Mas, bom, é isso. Aí sim. Aí sim. Ou coisas que não têm um preço, escuta. Quanto custa? Cada um vende diferente. Não é que tem um preço claro, fixo, entendeu? Catalogado. Assim que se vende. Por que eu preciso fazer um desconto para você? Porque eu preciso perder dinheiro em você. Eu posso lucrar menos para dar para um judeu, mas não perder. Tá bom?
Mas eu vou lucrar menos. Não é que é algo que eu estou beneficiando ele, só estou deixando de lucrar mesmo, porque é $2. Não é algo, um relógio, não é algo que é essencial que ele precisa para fazer deixar de ganhar.
A gente ainda não falou nesse. Repete a pergunta.
O relógio não é algo essencial que ele realmente precisa. Não é algo que vai mudar a vida
dele. A gente não viu aí, a gente não viu e a gente não lembro de ter visto se muda se é essencial ou não. Tá bom? Não lembro se muda ser essencial ou não, tá bom? Mas você não precisa perder... Uma coisa precisa ficar claro, não precisa perder dinheiro para vender para o judeu, isso não tá. Tem ela hot tzedakah, você vai dar tzedakah, você vai dar teu master, vai ver tudo direito. Mas quando teu business, a hora você precisa perder dinheiro, não. Mas uma margem de lucro, se não tem um mikroyadua, e aí você tem um judeu oferecendo 9 e o goi oferecendo 9,5, e nos dois eu estou lucrando, Aí talvez comece a questão. Mas, de novo, a gente ainda está muito cru com o assunto. Vamos começar a trabalhar. Tá bom? Mas agora a gente está vendo aqui, claro. Em cima a gente viu o Davar Muat, que é extremamente importante. Então não é qualquer número. E embaixo a gente está falando que não é para perder. Lotus está lá da filha, falou a Vetzraim, mesmo que não tivesse um goi, eu quero vender esse relógio. Chega o Sam e fala quanto que é $100. Me vende por 99? Não tem goi aqui, eu preciso vender para ele por 99? Óbvio que não. Gam que não me reabre o Zila, não preciso fazer preço para judeu, isso não existe. A mesma coisa, se eu quero comprar, tá? Então eu lembro que, quem que perguntou? Ah, se é assim, agora todos os judeus vão se aproveitar dessa alahá. E o que vão fazer? Vão inflacionar o mercado, sou obrigado a comprar de mim. Então eu vou abrir uma venda de comida kasher. Então, você não pode comprar no Pão de Açúcar, precisa comprar de mim, eu vou inflacionar o mercado. Fala não.
Mas é
esse. Esse é outro skin. Tá? Mas não é porque precisa comprar de mim, não vai te adiantar. Tá bom? Depende de que caso. Se você tem uma coisa fixa e ele só está exagerando... Não, muitas vezes o que acontece é que o judeu, não necessariamente ele tem a margem, como que o mercado dele é tão menor e kasher é tão pouca gente, ele não consegue ser atacadão, ele nunca vai bater aquele preço. Ótimo, não, beleza. A gente vai falar quando a gente tiver todos os detalhes mais claros. Bom, a gente precisa ter os detalhes mais claros, tá bom? Então, fala aqui, eu posso comprar do goi que fia meca caiadua, com preço normal. E o judeu fala: escuta, você vai dar pro goi? Dá para mim. E ele está te colocando dinheiro em cima. Ele não me foi fazer. Fala o Chavetz Chaim, você não está obrigado. Lemo dentro. Eu não inventei na minha cabeça. Fala o Minchat Yitzchak. O Minchat Yitzchak, agora ele vai começar. O que é esse? O Minchat Yitzchak, Rabbi Yitzchak Tubi Weiss, tá bom? Não, Rav Yitzchak Weiss, não Rav Yitzchak Tubi Weiss, Rav Yitzchak Weiss. Tiveram dois grandes rabinos, Weiss, os dois Yitzchak, e os dois eram da Idah Haredit, tá bom? Um é Yitzchak Tuvia, que faleceu faz pouco, tem o Minchat Yitzchak, ele veio um pouco antes do que ele foi realmente tipo um grande posseg. Então aqui ele coloca a Zagdaró direito, então ele é Yitzchak Yaakov Yitzchak Weiss, é. O Minchat Yitzchak é Yitzchak Yaakov Weiss. Não, é Yaakov Yitzchak Weiss. Ou Yitzchak Yaakov Weiss, não Yitzchak Tuvia Weiss. É só para não confundir. Eu falei Yitzchak Tuvia, eu falei errado. Agora ele vem colocar para a gente o que é esse Davar Muat. Qual que é a margem? Omnam af lefize, adain esh leayen, kama shiur haefset baze. Adain esh leayen, a gente precisa se aprofundar. Qual que é o shiur que você precisa perder dinheiro, tá bom? Disso para dar preferência para o Yodish. Então é dezembro de compra Israel para não precisar comprar, ou sim precisar comprar do judeu. Será que é só muito? Ah, Zaino Baim, meu voar para Poskim. Então ele fala, talvez, a gente tem um conceito de Efsed Merube, em Surveheter. Surveheter é misturou leite com carne. É, caiu uma carne, uma coisa taref, dentro de uma comida kasher. E aí, quê? Esse aqui é o caso clássico, tá bom? Ou eu cozinhei uma panela, isso, era de leite, eu cozinhei carne. E tem situações, existem situações, que os posquinhos falam não pode, mas se é refsed merubé, dá para ler aquela. Efsed Merubé é uma grande perda. Então ele fala, escuta, lá está Efsed Merubé. Aqui a gente falou da Avar Muat. Então vamos ver de novo. Efsed Merubé, se eu tenho um catering e eu estou fazendo uma festa, tá bom? Fernando acabou de casar, agora eu ia servir o casamento dele, tá bom? Então eu vou servir o casamento, quantos convidados teve, Brenara? 200 convidados. Então, eu estou fazendo um jantar para 200 pessoas, tá bom? Então, eu estou investindo aí, sei lá, 100 mil reais. Se eu fiz uma coisa... 100 não, muito mais, tá bom? Se eu fiz uma coisa errada e, de repente, toda a comida está taref, eu vou perder aqui 200 mil reais? Tem situações que não tem o que fazer, não tem o que fazer. Mas tem situações que na minha casa, na minha panela, ninguém me quer. Ninguém me quer. Mas se é um refsed merubé, escuta, aqui eu não preciso perder tudo isso, dá para se apoiar em certas opiniões, mesmo que a Halakha não fique como elas, para não perder agora 120 mil reais, 150 mil reais, 200 mil reais, indiferente quanto for, tá bom? Indiferente quanto for. Mas na minha casa, que escuta, minha esposa misturou não sei o quê, então joga a carne fora, que você vai perder 120 reais? Isso não é Efsed Merubé. Tá bom? Então, Efsed Merubé, existe o conceito de Efsed Merubé. Aqui a gente está falando da Avar Muat. Fala o Rabi Yitzchak, o Minchat Yitzchak, tá bom? O Rabi Yaakov Yitzchak Weiss. Fala o Minchat Yitzchak. Será que é só Efsed Merubé? Ou seja, que o shiur de lá é o shiur daqui? Deixa eu ver, Lechalek Benanil Yashir. Porque lá tem diferença entre se o cara é rico ou pobre. Veja, mas ele bate Shtut Meha Keren. E tem opiniões que falam, não, é Shtut Meha Keren. Keren é a capital, tá bom? Então, de novo, o catering que serviu o casamento, ele cobrou, vamos dizer, 200 mil reais. Vai, tá bom? Indiferente se foi mais, se foi menos, cobrou 200 mil reais. Quanto que ele investiu? Ele tem o lucro dele lá. Quanto que ele investiu? Então, ele falou, escuta, eu, para servir teu casamento, eu quero ganhar 80 mil reais. É bem capaz que foi números assim, tá bom? É bem capaz que foi números assim. Então, o Keren dele, o que, que é Keren? O capital dele é 120 mil reais. Tem 120 mil reais de mercadoria aqui. Se ficar taref tudo, não é que ele deixou de lucrar 80, ele perdeu 120.
Certo.
Então, gente, tem opiniões que falam, escuta, Efsed Merubé, tem diferentes opiniões do que é o Efsed Merubé. Porque o Efsed Merubé vem de quem? Isso é uma coisa interessante, se vocês querem escutar. O primeiro Rishon que escreve Efsed Merubé se chama Rabbi Notam, Rabbi Yaakov e Rabbi Meir. Rabbi Notam, tá bom? Rabbi Yaakov e Rabbi Meir, o famoso Rabbi Notam, o do Tzilin de Rabbi Notam e do horário de Rabbi Notam, ele é um dos maiores Rishonim Ashkenazim, um dos maiores. O Yamshel Shlomo considera ou ele ou Uri. Tá bom? Uri Azaken, doce de Uri Azaken, tio e sobrinho. Um deles dois são netos e bisnetos de Rashi. É o maior Rishon de todos. Rashi teve gigantescos netos e é os alunos e família de Rashi quem faz o Tosfot. Tá bom? O famoso Tosfot do Agumará. Rabbi Rotama era uma pessoa extremamente rica. Ele tinha uma vinícola, ele trabalhava em vinhos. E ele é o primeiro que começa com a história de Efsed Merubé. Olha só que interessante, tá bom? É uma visão. Visto escrito, Rabbeinu Notam é alguém que o dinheiro, era uma, ele sabia que quer fazer dinheiro, ele sabia que ia perder dinheiro. Então ele entendia o mundo do dinheiro a ponto que ele colocou dentro de conceitos rabínicos o conceito de Efsed Merubé. Ele sabia que não, escuta, a Torá falou, acabou. Escuta, às vezes é difícil. Não, mas Yirat Shamayim, Tachmir e acabou. Tem situações que sim. Mas será que não tem situações que, dependendo da situação, você pode não ir contra a Torá, se apoiar numa certa situação diferente? E o Rabbi Notam, ele começa a falar de Efsed Merubé e fala um montão de Efsed Merubé. E aí eu abro o parênteses, você vai ver muito mais na Halakha Ashkenazi Efsed Merubé que na Sfaradi. Porque quem que traz a Benotam normalmente é o Remá, não é o Shulchan Aruch. Essa escola do Efsed Merubé, quem inventou, eu não vou falar quem inventou, mas quem usa muito, e talvez é o primeiro até a trazer, o Rabbi Notam, é alguém que trabalhava no sustento dele. Ele sabia que ia fazer dinheiro, sabia que ia perder dinheiro. Para ele, o dinheiro não contava, porque o icar da vida dele era a Torá. Inúmeras histórias da importância que dava a Torá, não é que o dinheiro contava, mas ele sabia o que quer fazer dinheiro, que às vezes você vai perder dinheiro. Então, se Allah mandou perder, não tem nada a ver. Deus que manda, Deus que tira. Mas de repente você tem como se apoiar. Não está na hora talvez de falar um shur de emuná. Existe o conceito de Efsed Merubé. Então agora ele falou Efsed Merubé e também não explicou o que é Efsed Merubé. E agora os mefarshim eles começam a explicar Efsed Merubé. Então tem opiniões que falam, depende se é rico ou pobre, aí vira relativo. Eu falei 120 reais. Milano, isso é relativo. Tem pessoas que compram carne só para Hagim.
Verdade.
E ele ganhou esse dinheiro de tzedaká?
É uma fortuna.
Então você chega e fala, tá bom, joga essa carne no lixo. O que já é para você? Você cozinhou carne para toda a tua família, Baruch Hashem, você tem 8 filhos, então são 500 reais. E o que acontece? É fácil para mim falar, mas para ele? Tem uma opinião que fala, depende se é Ashir ou Ani. Agora tem outra opinião que fala, não tem a ver, não tem a ver. É relativo, dinheiro é dinheiro, muito é muito, pouco é pouco. Não é que porque ele tem pouco, virou muito dinheiro para ele. Não deixa de ser pouco, mas ele não tem nada, coitado. Então como que você calcula? Shtut mea keren, eu já te escuto, eu sei que você quer dar uma pergunta. O que é shtut mea keren? Então keren é no casamento do Fernando, o catering cobrou dele 200. E eu fui descobrir que custou para ele só 120, ele lucrou 80 em cima de você. 40% era lucro, é justo? Óbvio que é justo. Ou não? Cada um pode falar o que quiser, tá bom? Cada um vai falar o que quiser. Então agora um minuto. Shtut mea keren quer dizer um sexto do capital. Se o capital é 120, então quanto que vai ser um sexto? Me ajuda aí. 20 mil reais. Por que não? Ah, não. Isso, não é. 18, é. Eu fiz a conta errada, Então, mas de novo. Então se ele está perdendo 200, é mais do que shtut mea keren. Até um shtut mea keren é... aceitável. Mais do que isso, deve ser merubé. O estudo exato, né? Abaixo disso. Deixa eu ver, Deus lembra se o estudo me querem. O que mole em Niana, agora Sammy me ajuda. Aonde a gente aprendeu o conceito de estudo me querem?
Estava pensando nisso agora.
Você quer ler? Penúltima linha da primeira coluna. Não, essa aqui ele vai saber.
Em hebraico?
Você vai ler em hebraico, você já conhece o conceito. Então pega aqui, vai, penúltima linha. Segunda palavra, o chemo, leinyan. O chemo, leinyan. O naam mekachtao. O naam mekachu memkar. Foi aí que eu conheci o Sami, estudando. O naam mekachu memkar. Exatamente, a gente ainda vai estudar. O naam mekachu memkar é quando o Vitaly me vendeu um produto e eu descobri que ele me forjou o valor. Ele cobrou mais? Ou cobrou? Ou eu paguei menos? Ou o que for? Então, tem situações que eu posso cancelar porque você me roubou. Quanto que é? Shtut mea keren. Você cobrou
enganou.
Mais? Isso, enganou. Um sexto. Um sexto se devolve, mais de um sexto se cancela, menos de um sexto mantém. Então, é isso aqui, exatamente. Ainda vai estudar. Vamos chegar. Tá bom? Então, fala o Rabbi Yaakov Yitzchak Weiss, escuta, como que fica aqui? Querida Abazebe, Chubat, Nahalat Shival, Bishar Poskim, Shavam Berichud, Sefer da Torah. Fala, você tinha uma pergunta.
É um conceito perigoso.
O quê?
Que eu posso falar, não, mas isso aqui é uma... Quem determina, como você falou, a carne para um pobre, aquela carne dele era, é muito, então não vai poder jogar fora.
Então essa é a discussão alárquica.
É uma discussão alárquica.
É uma discussão alárquica. Então um rabino, ele precisa dar 5 Shulchan Aruch. 5, só tem 4. Onde está o quinto? O quinto é, às vezes, sentir a situação. E esse é o mais difícil de todos, ser sensível. Às vezes alguém te faz uma pergunta e ele não está perguntando isso, é outra pergunta dele. A famosa história, né, do Beit HaLevi, do senhor que vem perguntar para o Beit HaLevi, Rabino, tem uma pergunta, pode fazer 4 copos de Pesach com leite? Falou, essa pergunta é difícil. Por quê? Porque os 4 copos são ser de vinho. Só que existe um conceito de Hamar HaMedinah. Se você não tem vinho, você pode usar Hamar HaMedinah.
Carne de vinho aqui.
Ah, escuta um minuto. Chamar a Medina é uma bebida importante, tipo fazer Avdalah com cerveja, com whisky. Aí entra o conceito da Coca-Cola, não em Pesach. Ele é o conceito de Coca-Cola por ser Chamar a Medina. O suco de laranja, o Moshe Feinstein fala, que era uma coisa... Hoje já não acho que ninguém discute sobre esse suco de laranja, porque... mas na época talvez era uma coisa cara, tá bom? Escuta, hoje o mercado realmente, tudo virou barato, tudo virou fácil. Se não é uma whisky, não é uma cerveja talvez, não é uma coisa importante, uma coisa... né? Mas um suco de laranja hoje com certeza não. Então, ele chegou a perguntar se ele pode fazer com leite. Medina, Hamara Medina. Então, o Beit HaNevi falou, essa pergunta é bem difícil. Me dá um tempo para eu olhar a pergunta. Então, ele vai para o filho e fala, escuta, me arranja agora vinho suficiente para ele, para a família toda. E precisa de carne, e precisa de matzó. Pai, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele te perguntou leite, eu entendi que ele não tem vinho. Você perguntou leite, que ele não tem carne também. O que você não entendeu? Uma pessoa que não tem vinho, não tem carne, você acha que ele tem matzot? Você não entendeu que ele não tem nada aqui? Mas ele não queria me pedir tzedakah, que ele ficou com vergonha. Então ele veio de um jeito, eu perguntar uma pergunta halachica, se ele pode cumprir com leite. Mas a pergunta dele não é com leite, ele está vindo te pedir tzedakah. Tá bom? Então esse é o quinto Shulchan Aruch, que às vezes sentia a situação, às vezes a gente vai e permite uma coisa e não percebe que o cara está com uma má intenção e ele quer fazer uma polêmica inteira por trás disso. Tem conceitos que às vezes você precisa parar e pensar o que o cara quer aqui, o que a pessoa quer e um pouco mais, tá bom? Então, você está falando, escuta, a margem é muito grande. Não, realmente, tá bom? Mas se eu conheço a situação e entendi, não por isso, às vezes, me dá permissão de ser mais leniente. Às vezes, sim. Então, no conceito de Efsed Merubé, situações que pode Efsed Merubé, uma opinião fala Ashir é Ani. Outra opinião fala que o que é? Shtut Me'amekach, como Naim Mekach Ta'u. Então, fala Minchat Yitzchak, será que aqui vai ser a mesma coisa em relação a comprar e vender de um judeu? Será? Continua Minchat Yitzchak. Achel Matzat V'Sefer Darkei Tshuva. Eu encontrei no livro Darkei Tshuva. Quer parar um minuto? Anabra Tse... Para um minuto a gravação. Então, continua aqui. Achen matzat b'sefer darkei tshuva. Por enquanto, o Rabino está debatendo, tá bom? Ele colocou duas opiniões. Será que o Efsed Merubé de Issur Veheter, né? O conceito de Efsed Merubé que a gente traduziu aqui do Rabino Tam, em Issur Veheter. Issur Veheter é o permitido e proibido, né? Que é quando mistura, é comidas normalmente, tá? O carne com leite, então, bichulacum, assim por diante. Todas essas coisas, vamos dizer, as alahot mais relacionadas com cozinha, se chama Issur Veheter, vamos dizer assim. Achen matzat b'sefer darkei tshuva, sheyoyim m'sefer marbe Torah, shekatav. Falou, eu encontrei no livro Darkei Tshuva, o pai do Rebbe de Munkach, um grande, grande, grande Yam Israel, o pai do Menchat Elazar, chamava Darkei Tshuva. Deixa eu falar, dafka kshe haribit sheikach menakum upachod meshave pruta. Az yagdim Israel, avali maribit sheikach menakum ukshur shave pruta, akum kodem v'siem v'tzarich yuna en sham. Ele vem e vai para outro extremo. Fala, escuta, se eu vou pegar de um goi, então qual era o caso? Eu posso emprestar para o Fernando 10 por 10 ou emprestar para o goi 10 com juros? Falou, se os juros é mais de chave para o tá, sabe o que é chave para o tá? É o mínimo de dinheiro possível, você já pode dar para o goi. Davar moada é menos de chave para o tá. Ou seja, escuta, o judeu está me oferecendo aqui 100, o goi está me oferecendo 100 e 10 centavos. 10 centavos. Mas se é, já sente dois, vende para o goi. Conforme o goi da Darkei Tshuva.
O goi é nem 5 centavos.
Não. Então, de novo, para o tá... Hoje em dia, eu acho, talvez, realmente você está certo, mas... Quando a gente era menor, 10 centavos você comprava alguma coisa.
Chiclete, né?
Hoje, quanto custa um chiclete?
50 centavos.
Então, hoje já nem existe a moeda de um centavo, porque o metal dela vale mais do que a própria moeda.
Gente,
tá bom?
Todas,
que foi?
De todas.
De todas, você disse? Talvez hoje o chave pro tá um pouco mais o nosso real desvalorizado. Então, tá. Mas, de novo, não é um real. É menos de um real. Tá? Eu acho que até menos que 50 centavos, talvez menos que 10 centavos. Eu acho que não. Mas com 10 centavos você não compra nada. Não compra nada, tá bom? Mas 50 centavos. Vai, 80 centavos. Um real você já compra alguma coisa, tá bom? Então, um real, José, eu estou fazendo super lechumra, até menos do que isso. O Darkei Tshuva está colocando aqui um extremo. O Lefid Vareino, Gam Nolidam, do que Moribit, o Lemacet Serechirum, Kemob Bechom Bechem Kol Kanal. Então, vem e fala, escuta, Ele falou isso em Ribbit, se vocês lembram, a nossa prova para poder cobrar do judeu e não do goi era de empréstimo com juros. Então, se lá é mais chave para o Tajanão, aqui não seria diferente. Então, falo Minchat Yitzhak, o Lifit Vareino, conforme que a gente está vendo, Gam Nidon Nidan, que é o Beribit, desculpa, o Lemaset Sarichiun, precisa se aprofundar mais, precisa ver melhor isso, que é o Bebesham Kenirale. Ele não chega a fechar, tá bom?
Não dá uma conclusão.
Ele não deixa uma conclusão tão, tão clara, tá bom? Ele trouxe para a gente três opiniões diferentes. Vamos ver mais um. Vem Nepshita, David Varena, o Pidra, Devrei, Sharam, Ispado, o Kiri Sedrak Meat. Conforme a gente está falando, né, quando o judeu ele aumentou o preço um pouco, o Lidivere, a gente não sei que é um pouco, o Lidivere Alemã Ave o Kirtfe, e o Remá fala até um pouquinho mais do que um pouco, deixa ele agrim de Israel, você precisa dar preferência para o judeu. Mas de qualquer jeito, ele é Israel, o judeu não pode, o judeu lojista não pode, eu vou vender mais caro para um judeu do que para um goi, para o quê? Que o judeu já precisa lembrar de mim. Como que o Tashbat já falou isso na Tshuva, que o lojista, o vendedor, ele não pode aumentar para o judeu, já que você precisa lembrar bem. Mitam divrei, a Torah Tkanim Yatzman, Nala Yensha. Próxima página. Ah, calma, ele não concluiu. Fala.
Não, então, eu posso entender que, não importa a decisão que eu tomar, dependendo da decisão que eu tomar, eu vou ter alguém para me apoiar.
Vamos ver, a gente não concluiu. 116 continua, a gente está no final dessa mesma tshuva. Está vendo? Aí nem Minchat Yitzchak. A gente está no Minchat Yitzchak. Ele está lá. Achem kol ze benogdei alagamat Israel meakrada amitecha. Fala o Minchat Yitzchak. Tem um ponto agora aqui importante, que isso a gente ainda não tinha frisado. A gente falou, mas não chegou a frisar. Tem dois conceitos aqui muito importantes. Tem o Pasuk de Amitecha, volta para a página, vamos voltar para a página onde a gente começou nessa parte, que é a 110. Vechitim kerum mimkar la Amitecha. Tem um din de Amitecha, o kanomiad Amitecha. E esse din não está falando nada de rico ou pobre. Amitecha é teu amigo, o judeu. Se eu vou comprar, compra de um judeu. Se vai vender, vende para um judeu. E mesmo se você vai ganhar menos ou perder. E a gente já falou que não é, a gente já começou agora a setorizar. Mas fala aqui, o Amitecha, é quando eu estou dando para alguém que está com uma boa parnassá me sudar. E mesmo assim eu preciso dar. Ou seja, se eu abrir uma conta de banco, você precisa abrir no banco judeu e não dói. O banqueiro é bilionário, muito mais do que eu. Se você vai fazer alguém ganhar, faz o judeu, não dói. Mas escuta, o cara passou o bi em dólar. Eu nem sei o que é um mil reais. Isso ainda é Amitecha, é Amitecha. Pontuei nessa? Não, está. Não estou procurando pontuar também. Estou procurando aqui, isso dá lá já.
Aqui você pontuou.
Não estou procurando pontuar, está. Eu falei brincando. Mas de novo, então não vamos para o banco. Eu quero comprar. O que você vende? Eu quero comprar qualquer coisa, tá bom? Eu compro qualquer coisa no Mercado Livre do vendedor X ou vou comprar do como chama aqui? Do DSD. Do DSD Multicomércio. De quem eu vou comprar? Não, mas o Mercado Livre conseguiu um preço melhor do que o DSD Comércio. Amitecha, não tem, né? Esse é o melhor preço do mercado. Amitecha me obriga eu primeiro falar com ele. A gente vê todas as condições, tá? A gente ainda tem condições, mas Amitecha é, se eu tenho um aplicativo, Mercado Livre, e eu vejo o vendedor DSD, vejo o vendedor não sei o quê, e a diferença é pequena, não significativa, tá bom? Conforme duas opiniões, a terceira opinião me colocou chave para o tal, mas conforme duas opiniões, a gente viu, escuta, eu estou para comprar um drone de aniversário para o meu filho, R$150. E eu vi que o DSD está me cobrando R$154. Normalmente o que a gente faz no Mercado Livre? A mais barata. A gente vê a descrição. Se é a mesma descrição...
Chega mais rápido, né?
Ó, chega mais rápido agora... Ah, não. Agora chega a mudar um pouco fatores. Se é mais fácil de comprar, se chega mais rápido. Mas os dois é entregue amanhã. Eu já discuto. Os dois é igual, a gente vai pro preço. Se eu vejo que um é judeu, por R$2, você vai comprar os 150, 152, compra do Yehudi. Conforme a opinião de Xavier Prutá, não. Mas conforme as outras duas opiniões, a não ser que R$2 muda na minha vida, aí vai depender entre rico e pobre. Mas se não me muda R$2, compra do judeu. tá bom? Ou, conforme a minha opinião, que é Stuttmeakeren. Escuta, eu não acho que num drone de R$150 ele está ganhando muito mais de 15, de 20, R$30. Ganha muito mais? Está ganhando 80. Uau, você me matou. Tá bom. Não, se é mais Stuttmeakeren, aí talvez.
Esse drone estava bom.
Você falou que é qualquer coisa. O drone do meu filho, que eu tô dando de aniversário, custa R$150, você pode vender também, né? O drone. É aquele que dura uma semana. Nem esse. Tá bom, tá bom. O que você queria perguntar?
Esse que foi, esses dois caras, a diferença, não é necessariamente que eu tô perdendo dinheiro para comprar de um dele. Eu tô ganhando.
Por que você tá ganhando?
Porque você sabe que é um produto de confiança.
Não, não. Tá bom, não. Não, mas eu tô falando quando é igual.
Condições iguais. Confiança é a mesma, tudo.
Eu vendo. A minha é mais cara no mercado. Mas se você tem a vantagem, você vai contar com o meu time, com a minha equipe.
Eu entendi, mas então, a tua equipe é melhor que a Decolar, por exemplo?
Com certeza.
É? Chama. Não, tá.
Não, mas é justo, esse é o marketing, uma nova pegada.
Termina a gravação, eu preciso que você me cota uma coisa agora que você está falando.
Não, mas é essa é a ideia. Então, assim, é o que a gente fala para todo mundo.
Mas não é a mesma coisa.
Mas aí já virou outra mercadoria. Eu tô falando quando é igual. Quando é outra mercadoria, já não tem nada a ver. Um vendeu a Apple e outro vendeu a Samsung. Tá bom, óbvio que é outro preço. Mas os dois é celular que faz ligação.
Os dois estão vendendo aqui o suporte. Mas você sabe que por trás é um UD, você sabe que você tem uma confiança por trás.
Se tem um serviço melhor, infelizmente, às vezes não tem. Escuta, eu entendi, às vezes o Goi é um baita companhia, tá bom? Quando eu compro da Apple direto, eu sei que a Apple tem uma garantia, blá, blá, blá. E comprar do judeu que está revendendo, não necessariamente. Ou às vezes não é. Então, se você realmente está falando que já mudou o produto, entendeu?
O esquema ter o judeu ainda mais barato.
Tá bom, tá bom. Mas de novo, olha o que está falando aqui, o Minchat Yitzhak. Tudo isso que a gente está falando é só Medina Mitecha. O que é Mitecha? Quando é um judeu que Baruch Hashem está bem as coisas. Não está enforcado e precisa que eu compro. Óbvio que ele precisa que eu compro, mas não é que... Entendeu? Quando você vai no lugar, começa a ser macrado de Amitecha. Mas aí, quando você vai no lugar, ele vai para a Vanim Akhtanim. Shloi Daldelu, Mimichiatam. Mas quando é um judeu que ele tem uma loja pequena. E se você não conseguir dar, ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Shuv yesh bazem shum divrei a Torat konim acherim. Agora tem um outro din totalmente. Qual que é? Deita ala pasuk. Está no escrito no pasuk. Ki abchicha chicha o matai adoimach. O teu irmão está para cair. Lembra que a gente falou que é o maior nível de tzedakah? Alta nicheu sheidave. Não deixe ele cair. Ale mazedome lemasoel gabe achamor. Né? Aquela carga em cima do burro. Odeno mimkobo, se ainda está com carga no burro, Echato fez bom amido, um consegue arrumar, na fala, Arez, o burro caiu, Kamishan maminoto, não dá para levantar o burro, precisa de nem cinco pessoas não levantar um burro, precisa tirar, levantar, o minayim vecholei, vechazak tabot, kanlechenoi. Então fala, Minchat Yitzhak, tem duas alachot aqui, para a gente não confundir. Ou seja, ele está abrindo para a gente o olho. Mesmo do rico tem preferência. Mas do rico é tudo que a gente falou. Escuta, eu não preciso virar bilionário em cima de mim. Mas eu preciso da preferência, isso é uma coisa pequena. Mas se é pobre, já tem outro din. Outro din, o matayadó. Você sabe uma família que está passando dificuldade. E para você, não, ele está cobrando o dobro. Escuta, você consegue comprar o tomate por 2. E o judeu está vendendo por 4. E para você, R$2 não muda. Você consome de tomate no mês, tá bom? Você consome, sei lá, se for do Goi vai ser R$80, se for do judeu, R$160. Para você, R$80 não é o que te muda no teu negócio. E o judeu está quebrado, ele é um renvani katan, você apoia ele. Aqui está medindo tzedaká. Mas o que a gente está falando até agora é medina mitecha. E o dinamitecha mesmo para o rico. Continua Minchat Yitzhak. ולפי המיוד פשוט מדברי השס ופוסקים הנ"ל, למחויב אף לסייע מממונו הרבה כפי יכולתו. ופשוט עדיין לא רשות לגומלים אם מיוחס לא כדי להם השאר עוד יותר מהמגיע על פי דין תורה כנ"ל. מפעלה או מנחת יצחק גילי קונגלוי, לפי המיוד פשוט מדברי השס ופוסקים, למחויב אף לסייע מממונו הרבה כפי יכולתו. אוהב כי פסיזו אפויה אי קומפרה דו ז'ודאו. כואנטו כקונסיגי, סביבו סטיין קומפרה. E a gente, vamos ver se pode às vezes tirar do macer essa diferença. Mas óbvio que o cara que está vendendo, que está recebendo o Chesed, ele não pode leokir alem achar odioter, extrapolar minha magia lo alpidin Torah, extrapolar muito mais do que dá, né? Alpidin Torah, óbvio que isso ele não pode. Mas ele é pequeno, ele precisa de dinheiro, ele não compra, consegue comprar em atacado, ele compra pequeno, então ele quer ganhar ainda uma coisa em cima, nesse caso eu preciso apoiar. Ele vai extrapolar para mim, abusar, porque eu já preciso dar para ele, isso ele não tem direito, isso ele não tem direito. Então, vamos deixar por aqui, o Erech Shai Bezat Hashem, já para o próximo shiur, tá bom? Só deixa eu falar, pode parar a gravação já. Eu vou dar shiur semana que vem, segundo.